Boa noite. Hoje, 23 de novembro de 2020, estamos reunidos para a 32ª sessão ordinária do período legislativo 2020. Solicito ao primeiro secretário que faça chamada dos senhores vereadores.
Cláudio da Silva Páscoa, presente. Emerson Gomes Alves, presente. Luiz Cláudio Gomes Satiro, presente. Marcos do Amaral Dino, presente. Marcos Rubim, presente. Marcos Antônio Gonçalves de Souza, presente. Mário Wesley Paiva Zanetti, presente. Romário Azevedo Mendes, presente. Romário Brasil Magalhães, presente. Romilton Polastrelli, presente. Silvana Vieira Paiva Bittencourt, ausente. Theo Alves da Rocha, presente. William Gelete Bestetti, presente. Senhor presidente, registrando apenas a ausência da vereadora Silvana Vieira Paiva Bittencourt.
Havendo o número legal, declaro aberta a sessão. Solicito que todos fiquem de pé, pois faremos a leitura bíblica. Convido o vereador Marcos Antônio Gonçalves de Souza para fazer a leitura da Bíblia.
Abacuque, capítulo 2, versículo 20. Ó Senhor, porém está em seu tempo, santo templo. Diante dele fique em silêncio toda a terra. Palavra do Senhor.
Encontra-se na mesa a ata da 31ª sessão ordinária do dia 16/11/2020. Os vereadores que concordam que seja dispensada a leitura da ata, com isso considerando aprovada, por gentileza, permaneçam sentados. Os contrários, que manifestem ficando de pé. Ata aprovada por unanimidade. Solicito à secretária que faça a leitura do sumário do expediente das proposições encaminhadas à mesa.
Está dando entrada ao projeto 021-2020. Do vereador Romilton Polastrelli, atribui denominação ao logradouro público na localidade no distrito de Araraí, município de Alegre. Outro dando entrada ao 022-2020, do vereador Romilton Polastrelli Ita, atribui denominação ao logradouro público na localidade no distrito de Araraí. Projeto número 023 também está dando entrada. Vereador Romilton Polastrelli Ita, atribui denominação ao logradouro público na localidade do distrito de Araraí. Outro projeto dando entrada é o número 020-2020, do vereador Marcos do Amaral Dino. Considera utilidade pública a ação, a Associação Cristã de Arte e Cultura, ACAC, neste município de Alegre. É só, senhor presidente.
Pelo senhor presidente, solicitar de Vossa Excelência que possa, que essa sessão possa ser dedicada ao falecimento da senhora Jurandina Lousada e que possa enviar ofício de pesar às suas filhas, Norma Lousada, Lucelena Lousada e Elaine Lousada, pelo falecimento da senhora Jurandina acontecido na última semana.
Senhor presidente, com autorização do vereador Marcos Rubim, se assim o mesmo autorizar, gostaria de fazer parte do ofício de pesar.
Senhor presidente, pela ordem, solicitar de Vossa Excelência a inversão dos trabalhos, passando-se a ordem do dia.
Que assim seja feita. Sobre os pedidos do ofício, e os vereadores que concordam que seja invertido dos trabalhos, permaneçam sentados, os contrários manifestam ficando de pé. Inversão de pauta aprovada por unanimidade. Com a palavra, vereador Ita.
Senhor presidente, eu gostaria também, com a permissão de Vossa Excelência, de ser dedicado também aos trabalhos aí, em homenagem posta aí ao falecimento do Pedro Rocha Bittencourt, né, de Aguiar, e que fosse encaminhado ao filho da sua mãe, Elisete Bittencourt de Aguiar.
Thank you.
Encontra-se na mesa o projeto de lei do Legislativo de número 011/2020. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto.
Projeto de lei número 011/2020, que atribui denominação a bem público na sede do município de Alegre. Fica denominado Sebastião Dino, o Centro de Referência de Assistência Social de Alegre, com sede no bairro Campo de Aviação, na sede deste município. Alegre, 6 de julho de 2020.
Projeto de lei do Legislativo de número 011/2020, encontra-se com parecer favorável das comissões. Se algum vereador deseja discutir, tem a palavra. Passaremos à votação nominal do projeto de lei do Legislativo de número 011/2020. Sim, aprova, não reprova. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamar os vereadores à contagem do voto e anuncie o resultado.
Projeto de lei número 011/2020 da Câmara Municipal de Alegre. Como voto vereador, Cláudio da Silva Páscoa. Sim. Como voto vereador, Emerson Gomes Alves. Sim. Como voto vereador, Luiz Cláudio Gomes Satiro. Sim. Como voto vereador, Marcos Rubim. Sim. Como voto vereador, Marcos Antônio Gonçalves de Souza. Sim. Como voto vereador, Mário Wesley Paiva Zanetti. Vereador Mário Wesley Paiva Zanetti, encontra-se no plenário? Vota sim. Como voto vereador Romário Azevedo Mendes? Sim. Como voto vereador Romário Brasil Magalhães? Sim. Como voto vereador Romilton Polastrelli? Sim. Vereadora Silvana Vieira Paiva, ausente. Theo Alves da Rocha, vota sim. E como voto vereador William Angelete Bestetti? Vereador William Angelete Bestetti, encontra-se no plenário? Vereador William, vota sim. Senhor presidente, 11 votos favoráveis, registrando a ausência da vereadora Silvânia e a não votação por parte do presidente desta Câmara.
Projeto de lei de número 011/2020, aprovado. Eu quero desde já agradecer ao Mosca e a todos os amigos que votaram a favor desse projeto. Não por ser meu pai, mas uma pessoa que foi muito respeitada no campo de aviação, um dos fundadores daquela comunidade ali. E eu fui ali para aquele bairro com 7 anos de idade, então nós sabemos que aquilo ali tem um pedaço de todos os meus irmãos, de toda a minha família enterrada ali, no sentido de estar reconstruindo aquele bairro. Então eu fico feliz por essa homenagem que será feita a ele e desde já agradecer a todos os amigos. Algum outro vereador quer discutir o voto? Com a palavra o vereador Romário Brasil Magalhães.
Senhor presidente, senhores vereadores, população que nos acompanha através da Rádio Fama e internautas de Alegre. Parabenizar o Mosca, fez a proposição do projeto, porque independente, presidente, se é seu pai ou não, mas tive a honra de conviver com o seu Dino, um dos homens mais sérios, mais íntegros que eu conheci na minha trajetória de vida. Um homem que só deixou bons exemplos. Um homem de fé, um homem de família, um homem que sempre procurou fazer o bem para o seu semelhante. Então, a justiça, quando ela é feita, eu acho que a gente tem que festejar. E o seu Dino realmente foi uma pessoa que se fez presente no nosso meio em todos os segmentos, seja religioso, esportivo, familiar, um grande homem. Parabéns, uma boa noite.
Algum outro vereador deseja discutir seu voto? Não, passaremos a fala dos oradores inscritos. Com a palavra, o vereador Mário Wesley Paiva Zanetti. Não estou no plenário. Com a palavra, vereador Romário Azevedo Mendes. Não estou no plenário. Com a palavra, vereador Romário Brasil Magalhães. Não estou no plenário. Com a palavra, vereador Romilton Polastrelli. O Ita.
Senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores e pessoas que nos assistem. Senhor presidente, eu gostaria que fosse caminhado ao ofício ao secretário de Agricultura do Estado do Espírito Santo em relação à tampagem do buraco do asfalto ali do Araraí. Porque tiveram a firma ali, fizeram um pouco, pularam alguns buracos, outros para trás, e já tem praticamente uma semana ou duas que não voltaram lá mais. Não sei se é por causa do período de chuva, então a gente não tem como falar, que as pessoas perguntam, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei de fato o que houve. Então, que pudesse informar para a gente o que aconteceu. Porque até então o governo tinha falado que ia fazer uma geral no asfalto da Araraí. É. Quando eu conversei com o governador, ele disse que iria fazer uma geral. Ia dar uma recapagem geral no asfalto da Araraí. Dependentemente, pode ser por isso. Eu não sei. Às vezes parou, vai ser feito o trabalho que ele falou comigo que ia mandar fazer. Então, espero que passem documentos para mim, para a gente poder falar com as pessoas a respeito disso aí. E outro também é o governador do estado, Espírito Santo, em relação por que parou as obras das pontes. Ponte da Cachoeira da Fumaça, Ponte do Ramiro, parada a obra. São João do Norte também, parada a obra. E ali do Roberto Santos também, acho que mexeram muito pouco. Então, que pudesse fazer essa informação, passar para a gente por qual motivo que parou. Porque a gente não pode falar as coisas, eu pelo menos não gosto de falar sem que eu esteja o documento em mãos, porque as pessoas, alguns passam a eleição, mas eu acho que a eleição para algumas pessoas é o tempo todo. Tá? Então, acho que a gente tem culpa, acho que a gente não está cobrando, a gente tem sempre feito cobrado, não sou eu, como vários vereadores já cobraram em relação a essas pontes que estão paradas, porque a gente sabe que outra ponte está lá, é provisória, não está muito boa, então eu pudesse ver o mais rápido possível, informar qual motivo estão sendo parados. E se existe algum projeto também em relação à ponte aí do Vajão do Norte e ponte do Camargo. Porque, há tempo atrás, tinha um engenheiro que falou que essa ponte também do Camargo ia ser feita. Mas, até então, foi falado apenas de boca a boca. Então, eu não tenho certeza se vai ser feita ou não essa ponte do Camargo. Então, que pudesse passar para a gente se existe o projeto ou não existe, para saber de uma vez que não vai ser feito. Eu gostaria também de que meu ofício... O prefeito também é o responsável pela iluminação pública, que ali na entrada da Fazenda Esperança, onde tem a fábrica de roupa ali, né, de jeans, Aparece, tem que colocar luminária ali. Né, porque eles estão pedindo, tá aí, são 75 empregos, me parece, ou mais, que são dados ali naquela fábrica. E simples coisas, estão pedindo, né, que colocasse ali iluminação pública, tem funcionário, às vezes sai um pouquinho mais tarde, ali um local escuro, a gente está vendo a violência cada vez aumentando mais. Até porque tem o ponto de onda ali, né, Théo? Perto ali o ponto de onda existe ali. Que pudesse o prefeito olhar com carinho isso aí, porque são 75 empregos que dá para Alegre ali. Então tem que dar um mínimo de condições para pessoas. Pequena coisa, cobrar o que é iluminação pública? Dois refletores, com certeza, ele vai funcionar. Não precisa mais do que dois, não. E porque também, se não puder comprar novo, tem muito usado esse Brasen lá, parado, que foi tirado de outro local, que pode ser usado ali. São simples coisas, apenas aí. Além de atender, né, a entrada da Fazenda Esperança, também atenderia aquela fábrica de roupa que ali existe. Então, que pudesse o prefeito ver isso com carinho, com mais rápido, para resolver que problema lá. E também só gostaria, senhor presidente, de parabenizar a meu netinho, que hoje está completando mais um ano de vida, graças a Deus, né, com 2 anos de idade, que Deus possa abençoar a vida dele, o Estevão, que possa dar muitos anos de vida para ele, para sua família, que Deus esteja sempre ao lado deles. Também é um grande amigo do Araraí, que eu tenho, Luciano Tomás, um companheiro que eu tenho, parceiro, sempre parceiro meu, sempre companheiro meu. O Marquinhos Faria também, completou mais um ano de vida ontem, que Deus possa abençoar a vida dele. Agradecer aqui também a pessoa que tem muito me ajudado, que não tem Facebook, não tem rede social aí, a Adri Gonçalves, tem feito as gravações lá para a gente agradecer a pessoa, pedir voto dela aqui. Também é uma menina que sempre amiga, Claudinho, que a pessoa não te pede nada, só ajuda, nada, só quer te ajudar. Isso é muito gratificante, então não poderia de forma alguma deixar de agradecer que a Ada Gonçalves e toda a sua família, que Deus possa abençoar ela, continue sempre pensando do jeito que ela pensa, só ajudar as pessoas sem pedir nada em troca. Obrigado, presidente.
Com a palavra, vereador Silvano Vieira, Pai Bittencourt, no estande plenário, com a palavra, vereador Théo Alves da Rocha.
Senhor presidente, colegas vereadores, gostaria de dar uma boa noite a todos os alegrenses que nos acompanham neste momento. Senhor presidente, todos nós já sabemos da novela que é a creche Tereza Fiorese, uma creche que foi investida de mais de 600 mil reais e essa gestão deixou de lado, deixou abandonado. Só que hoje nós estamos tendo um problema ainda mais sério, que é a questão da limpeza ali do terreno onde a creche está localizada. A laje, vereador Claudinho, está empoçando água e vários moradores ali das proximidades ali da creche já tiveram dengue. Então, eu gostaria de encaminhar um ofício ao prefeito municipal pedindo que o mesmo possa providenciar a limpeza e um ofício também, do mesmo teor ali, a vigilância ambiental, que ela possa estar fazendo um trabalho ali de eliminação de foco do Aedes aegypti. Outra questão, encaminhar também ao prefeito municipal para que ele possa tomar providência, na subida ali do Morro do Querosene, no bairro Leandro Machado, próximo ao Salão dos Vicentinos, no primeiro bueiro. O bueiro quebrou, ele fica no meio do morro ali. Uma senhora caiu, machucou ali hoje já. Então, que ele possa providenciar urgentemente os reparos ali nesse bueiro. Outra questão que eu gostaria também de encaminhar ao prefeito municipal é que ele possa olhar o trânsito da Vila do Sul. Ali tem que ser feito um estudo e proibir estacionamento de um lado da via. Os moradores estão reclamando, todos os motoristas que por ali passam estão tendo dificuldade, então que ele possa estar analisando isso o mais breve possível. Outra situação, senhor presidente, que eu gostaria aqui de frisar, todos os vereadores já sabem da questão do projeto que nós já pedimos ao prefeito que pudesse encaminhar ao governo do Estado, que é um projeto para a pavimentação do final do bairro Vila do Sul, ligando a Estrada do Café. Em 2019, eu, o vereador Marcos Rubim, o vereador Romário Brasil, o vice-prefeito Marim, estivemos reunidos com o secretário de Obras do Estado de Urbanismo, Desenvolvimento Urbano, senhor Marcos Vicente, pedimos a ele que pudesse agraciar o município com essa obra. O mesmo esteve em 2019, salvo engano, em setembro de 2019, reuniu com a gente ali no Comercial Atlético Clube. Lá estava o vereador Marcos Rubim e o vice-prefeito Marinho. E naquela ocasião, o secretário Marcos Vicente informou que ele teria condições de liberar R$1 milhão para a pavimentação desse trecho. Porém, ele necessitava que o município de Alegre pudesse encaminhar o projeto da referida obra. Eu não sei por quê, imagino que seja porque foi o vereador Theo, foi o vereador Marcos Rubim e o vice-prefeito Marim que conseguiu esse recurso, e ele fez corpo mole e não mandou o projeto. Então, já passou a política, não vamos deixar a população desassistida, principalmente a comunidade da Vila do Sul, porque assim que acabar o asfalto que está ligando o Distrito do Café ao município de São José do Calçado, o fluxo de veículos no bairro Vila do Sul irá aumentar significativamente. E essa obra poderá ser uma segunda opção para quem por ali estiver trafegando, vereador Claudinho, aliviar o trânsito da Vila do Sul. Então, encarecidamente, peço mais uma vez que o prefeito, ao findar do mandato, encaminhe o projeto para a secretaria, para a SEDURB, para o senhor Marcos Vicente, que nós estaremos prontos para acompanhar a situação desse recurso. No mesmo teor, senhor presidente, eu gostaria que fosse enviado um ofício ao prefeito eleito, prefeito Nirô, que, caso o atual prefeito não faça o projeto, que assim que ele assumir em janeiro, que ele possa encaminhar esse projeto. E pode ter certeza, o que depender deste vereador, do vereador Marcos Rubim, do vice-prefeito Marinho, nós estaremos em contato com o senhor Marcos Vicente para que esse recurso possa chegar no município de Alegre e a comunidade alegrense ser beneficiada, a comunidade da Vila do Sul. Então, que nesse mesmo teor seja encaminhado também ao prefeito eleito Nirô. Outra questão, senhor presidente. O vereador Ita solicitou ali a colocação de luminárias ali próximo à entrada da caixa d'água. Gostaria também, vereador Ita, de fazer um ofício no mesmo sentido
pedindo uma iluminação lá para Flores de Aparecida. É uma reivindicação antiga dos moradores. Nós sabemos que a conta da iluminação pública de nosso município tem dinheiro, tem recurso sobrando. Então, é só pedir à empresa que presta serviço que vá lá e instale essas luminárias para, dessa forma, as comunidades serem atendidas no que é direito, a segurança, é dever do município e é nosso cobrar. Então, fica aqui esses pedidos na noite de hoje. Vereador Claudinho, quer uma parte, por favor, vereador?
Uma parte, vereador. Vereador, eu gostaria só, na verdade, de endossar, e, né, nos deixa muito triste, e eu acredito assim, que o prefeito Elito Nihô, nós não estivemos do mesmo lado, mas eu sei que o Nihô é um cara dinâmico, né, e que quer o bem do Alegre. Tenho certeza que ele irá te atender nisso aí, como também quero passar, né, algumas coisas, vereador Marquinhos, para ajudar o município de Alegre, para o Nihô também. Que, enquanto vereadores, a gente sabe que a gente tem aqui a fala, nós podemos usar da tribuna, tudo, mas nós, enquanto cidadãos também, nós podemos reivindicar para nossas comunidades e ajudar no crescimento do nosso Alegre e do nosso distrito e tudo. Quando Vossa Excelência fala que vai solicitar um projeto do asfalto, vereador Theo, esse governo não vai fazer nada, eu tenho certeza. Eu tenho certeza por quê, vereador Marquinhos? Porque lá em Rive tem uma rua com recurso de 2017. Não é papel nosso fazer coisas que eu fiz para acompanhar aquele calçamento. O calçamento foi feito somente a metade dele, vai ser paralisado, olha só que absurdo, vai ter que ser paralisado, não vai poder dar continuidade, porque ninguém acompanha, não tem gestão nessa administração. Infelizmente, né, tenho que falar isso aqui agora, Ida, porque largaram de lado, não acompanharam a empresa, não deram suporte, não fizeram as cobranças devidas, e o povo lá que está pagando o pato. Vai lá, fizeram lá, deixaram meia rua pronta, de qualidade, a empresa fez uma obra, metade dela de qualidade, e abandonou, acabou o contrato. E o município nem sabe. O que mais me assusta é que a administração sequer sabe que o contrato está para vencer. E nós, em cima, correndo atrás, procurando saber o que está acontecendo e tal, tomamos ciência que o contrato se encerrou dia 16, último dia 16, e que não pode ser renovado. Que não pode ser renovado. Ou seja, vai ter que ser feita uma nova licitação para terminar o que falta. E, para a sorte da comunidade, para a sorte da comunidade, o contrato com a Caixa Econômica, né, se encerra o contrato com a empresa, mas com a Caixa Econômica e o município ainda existe, até 2022. Então, a gente espera que o Nihô dê continuidade para atender aquela comunidade que tanto precisa, né? Então, eu fico triste disso. Você conseguiu, nós, vereadores, conseguimos um recurso para o município a custo zero e as coisas não aconteceram no município. Então, acredito que não vai acontecer isso para esse ano. A gente tem que realmente pedir ao próximo prefeito, que é o Nihô, porque se com o projeto pronto, que bastava, vereador Theo, simplesmente fiscalizarem e acompanharem a obra, nem isso fizeram. Então, quando eu estive na presença daqui, vereador William, eu estive com o prefeito municipal, eu, ele e o prefeito, e eu disse para o prefeito: prefeito, se o senhor não tomar a providência, não trocar essa turma de gente ruim que tem no seu governo, as coisas não vão acontecer. Como não aconteceram, vereador? Se você vê o que tem de obra inacabada no município, é por quê? É por causa de incompetência. É gente ruim que está no grupo. E eu falei isso com o prefeito. Eu tive a coragem de falar, né? Se ele ficou chateado naquele momento, né, eu sou da verdade, falar a verdade. Eu disse para ele o que ele precisava ouvir. Mas, infelizmente, do que eu conheço do Zé Guilherme, não quero fazer criar inimizade com ninguém, mas ele é o tipo do prefeito que gosta de tapinha nas costas. É muito melhor chegar perto dele, dar um tapinha, só falar bem do que da administração dele, do que ele ouvir a verdade. E eu sempre disse para ele a verdade, né? E talvez por isso tenha me prejudicado. Mas não me sinto à vontade, entendeu? Porque tudo que eu fiz sempre foi com sinceridade. Então, com relação a esses projetos, é por isso que eu acho que não vai acontecer. Não vai acontecer por isso. E quem é penalizado? A pessoa não tem que saber, Ita, se é favorável, se é contra. está atendendo a comunidade, uma benfeitoria para a comunidade. A coisa mais. O município de Alegre é um município que precisa dos vereadores, precisa de gente que traga recursos para as coisas acontecerem e as melhorias. E a gente fica com essa política, dessa política que eu sempre briguei contra, dessa politicagem, sabe? Ah, não, porque foi o vereador Ita que pediu, não vou atender. Isso não existe. Isso não existe. Só é cabeça pequena. É gente que pensa pequeno. Porque a sociedade alegrense ela carece de muita melhoria. Lá no distrito de Rio precisa de muita melhoria, aqui na sede de muita melhoria, o interior. A gente vê lá os assentamentos, de vez em quando a gente assiste alguma coisa no Facebook. Se todos não nos unirmos em prol do Alegre e deixar essas diferenças picuinhas de lado, David, não vai para frente. Tem que acabar com isso. E, como eu estou dizendo, depois eu vou falar na minha fala sobre essa questão de estar saindo da vereança. Obrigado.
Vereador Mosca, quer uma parte?
Uma parte, vereador. Acho que poderia incluir nesse ofício de Vossa Excelência também a pavimentação da Vila do Sul na outra rua, porque a gente sabe que, não saindo essa obra pelo outro lado, aquela pavimentação com a abertura da estrada de calçada ela vai ficar muito sobrecarregada. E ali, constantemente, a gente pode observar danificação. E aqueles paralelepípedos eles não vão aguentar um tráfego pesado. Então, que possa ser feito o município, junto ao governo do Estado, alguma medida para que... E aquele trecho também, que liga próximo ao trevo do café, aquele trecho é muito estreito. Então, precisa de ser feito algo ali, pois caminhões pesados estarão passando ali. Tem uma área de recreação ali próximo, que é o terreirão, muitas crianças estão ali. Então, algo precisa de ser feito. Obrigado, vereador.
Vereador Mosca, esse recurso na ordem de 1 milhão, ele já está garantido pelo secretário. O asfaltamento que Vossa Excelência está falando aí, a gente pode fazer um novo projeto e a gente correr atrás desse recurso. Eu estou à disposição no que eu puder ajudar, porém, vamos nos ater a esse que nós já temos a promessa do secretário, mas pode sim ser feito esse outro pedido que nós também iremos cobrar do secretário Marcos Vicente e do governo do Estado. Muito obrigado.
Com a palavra o vereador William Angelete Bestete.
Senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, população que nos acompanha pela Rádio Fama, internet, uma boa noite. Senhor presidente, quero enviar ofício aqui a Arlene Português, lá do Distrito do Café, pelo primeiro passeio de carro de boi que ocorreu ontem lá no distrito. Não pude estar presente, mas recebi vídeos, fotos. Então, quero aqui enviar ofício parabenizando a mesma. E também comemorou aí o aniversário de sua filha Isabela. Parabéns, Isabela, que Jesus continue te abençoando sempre. Senhor presidente, hoje eu liguei para o diretor do SAAS, é Gilberto, sobre o loteamento Marcos Custódio lá no Distrito do Café. O mesmo se dispôs estar indo ao local amanhã. Vários canos de rede de esgoto estourados e causando mau cheiro, já está chegando cá embaixo no calçamento. Então, quero agradecer aí a boa vontade do Zé Gilberto, também o funcionário Rogério, que amanhã vai estar olhando com carinho sobre aquele loteamento lá que já passou já do limite já. Então, eu agradeço aí ao Zé Gilberto. Senhor presidente, essa semana também fiquei incumbido de estar indo até o secretário de saúde, até mesmo ao prefeito, para resolver a situação lá do Distrito do Café a respeito dos moradores ali do Estivado, Novo Brasil, aquele problema ali daquele povo que mora naquela divisa, vereador Ita. É um problema. Vem no postinho do Distrito do Café, não é atendido. Aí a pessoa falou, William, mas eu voto aí no município de Alegre. Então, é um problema, lógico que não vai ser nessa gestão, mas pedir a Deus aí que o Nihu, vou estar passando esse problema para ele, que pode estar amenizando isso aí, porque hoje mesmo teve um acidente lá, disse que chegou lá no Portinho e não atendeu, veio para Alegre e não atendeu, tem que ir lá para Mimoso. Então, eu fico perdido, porque tem que ter uma solução, porque é vidas, é ser humano, e estou sendo muito cobrado. Senhor presidente, por hora é só minha fala.
Com a palavra, vereador Cláudio da Silva Páscoa.
Presidente, colegas vereadores, boa noite, sociedade alegrense. Eu gostaria, presidente, em primeiro lugar, parabenizar que semana passada eu dei uma saída aqui do plenário e não pude, né, não, de usar a minha fala. Parabenizar os vereadores eleitos aqui, reeleitos, né, William, Ita e Romar, né, que continuem fazendo o trabalho aqui na Câmara. Parabenizar o prefeito eleito, né, Nihô, e o Silvani e tanto, ambos, né, tivemos a oportunidade de trabalhar aqui na Câmara juntos. Desejar a todos sucesso, né, já me colocando à disposição para ajudar no que for preciso, porque isso, a política acabou, né, e a gente tem que tocar o barco e procurar ajudar. Agradecer, Ita, os votos que tive, né, foram votos de amigos, votos sinceros. Graças a Deus eu fiz uma política que eu sempre, que eu prego, que eu imagino que deve ser feita, então estou muito tranquilo. Agradecer a toda a sociedade alegrense pelos 3 mandatos, né, que tive, como eu disse, até 31 de dezembro. Eu sou vereador do município, vou estar cobrando em prol das melhorias do município. A partir do ano que vem, enquanto cidadão, né, e por ter também muita amizade no meio político, vou continuar captando recursos para o município de Alegre, independente de estar no meio político ou não, porque eu não posso abdicar disso, já que eu tenho, quando eu entrei na política, um dos fatores principais foi de ter essa força, de criar essa força política para poder captar recursos, e assim tenho feito, né? Não procuro fazer coisas, de repente, particulares, mas luto em prol de um coletivo. Vou continuar fazendo isso, independente de não estar na vereança ou não. Então, isso é o que eu vou fazer. Com relação a essa obra que foi citei aqui agora, vereador Marco Dino, foi uma obra que eu consegui recurso com o deputado federal Sérgio Miguel em 2017. E olha a morosidade dessa administração. É isso que eu sempre cobrei. Não existe você ter uma emenda parlamentar. Em 2017, nós finalizamos 2020 e não conseguiram concluir. Lógico. Um pouco por morosidade e agora, no final, por incompetência de quem deveria estar fiscalizando, acompanhando essa obra, né? E aí quem paga o pato, infelizmente, são os moradores de lá. Fico triste também, senhor presidente, quando o prefeito usa de uma rede, usa do canal específico da prefeitura municipal, lá no meados de março, se não me engano, ou abril, e divulga, vereador Marquinhos, divulga, que iria asfaltar aqui a subida do cemitério de Alegre, ia calçar 2 ruas em Araraí, ia fazer algumas ruas do Antônio Lemos Júnior, e ia fazer o projeto pronto, as ruas lá do Barro Branco, vereador Marquinhos, que o senhor passou lá e viu a situação daquelas famílias. Ia, ele foi e anunciou. A do Araraí ele já licitou, a da aqui já licitou, a do Antônio Lemos Júnior, acredito que já licitou também, e a de lá de Riva ele sequer colocou. Mas eu disse para ele, tem um áudio para provar isso, eu disse lá atrás que o secretário de obra dele não ia deixar ele calçar aquelas ruas lá de Riva. Eu falei com ele isso, então por isso que eu tenho tranquilidade, que eu tenho gravado. Né? Falei assim, ó, ele não vai deixar o senhor calçar essa rua. E aí, vereador Teo, me lembra muito uma fala que nós todos ouvimos aqui, e que muita gente crucificou o vereador Mário Wesley, quando ele usou, gravaram a fala dele dizendo que o prefeito não mandava nada, que lá naquela secretaria quem mandava eram outras pessoas, não o prefeito. Então, várias pessoas criticaram, mas falavam também, o que ele disse é a pura verdade, é mais pura verdade, que ele não manda. Eu tive essa conclusão no momento que ele não colocou a rua do Barro Branco para calçar, que realmente quem manda, quem estava mandando o município, é o secretário de obras, fazendo a antiga política, né, e prejudicando os moradores daquela localidade. Então, a gente fica muito triste. Vereador Theo, não, depois eu disse, Theo, só para concluir uma fala minha para não perder o raciocínio. E me falaram, não sei se é verdade, que o secretário de obra usou o termo com o prefeito, que disse, você vai fazer rua lá em Rive para quê? O Claudinho te denunciou no Ministério Público. Eu denunciei sim, vereador Theo. Sabe por quê? Porque eu não posso estar aqui enquanto vereador, receber um salário e ser omisso. Eu denunciei, mas não tenho certeza que a minha denúncia não vai afetar em nada o bolso dele, se acontecer qualquer coisa. Eu só não queria que ele fosse omisso também. Infelizmente, o secretário de obras, mais uma vez, entrou em ação e fez com que o prefeito se tornasse omisso. E aí ficou chateado, porque foi notificado pelo Ministério Público, através de uma denúncia minha, que até hoje, Theo, até hoje, desde as enchentes, não fizeram nada na ponte que liga Rive e Santa Angélica. Ou melhor, fizeram sim, depois que eles foram notificados, pegaram dois funcionários aqui de Alegre, dois funcionários do distrito de Rive, foram lá e tiraram apenas os destroços que ficaram lá do guarda-corpo e limparam a ponte. Ficou pior. Vai lá para vocês verem. Isso já tem mais de 15 dias. E já quero adiantar aqui que se essa semana não for feito nada lá, eu vou lá tirar foto, vou encaminhar novamente para o Ministério Público, que é uma vergonha. A omissão, o risco que as pessoas estão correndo lá de Santa Angélica, ali de Buenos Aires, de Rive, ali da ponte, eu não posso ser omisso. Então, se estão chateados comigo porque eu não fui omisso, eu estou com a minha consciência tranquila. Vou deitar no meu travesseiro com a consciência tranquila, porque se morrer alguém lá, eu não vou ser não posso ser responsabilizado. Mas o prefeito, sim. O secretário de obra, sim. Porque é vergonhoso aquilo lá. É vergonhoso. Nenhuma ação foi tomada, nenhuma iniciativa foi tomada. Sequer dar uma explicação à sociedade por que não foi feito. Então, eu não poderia deixar de fazer essa denúncia no Ministério Público. Por omissão. Isso foi apenas por omissão. Outra coisa, vereador Hotel, que aquela comunidade lá do São Bartolomeu lá sofre. O prefeito solicitou que fosse feito um levantamento para fazer uma operação tapa-buraco lá. Foi entregue em mãos ali para ele o orçamento, para que ele pudesse licitar, fazer o que pudesse ser feito para atender aquela situação calamitosa que está aquilo lá. Não fez nada. Mais um ato de omissão dele. Ou de... Talvez que o secretário de obra não tenha autorizado a fazer. Né? Agora, nós estamos acompanhando lá aquela situação de uma rua lá do São Bartolomeu, a rua de trás lá, né? Uma rua que o Delcio loteou um tempo atrás, que estava impossibilitada e que, às vezes, alguns moradores não entendem, que estava embargado pela Justiça, pelo Ministério Público, tinha uma placa lá, ou seja, a Prefeitura não poderia fazer nada lá, como não fez, a não ser... Lógico, dá uma manutenção mínima, que a gente sempre fez isso lá. Mas, agora, vereador Theo, o Delcio conseguiu a liberação, o loteamento está regularizado, ele está fazendo todos os meios fios lá na fábrica dele. Ele vai precisar da patrol do município simplesmente para acertar. Vamos ver se a prefeitura vai poder pelo menos arrumar isso para passar uma patrol lá. E eu acho que também deveria arrumar aquela ruazinha ali que não vai poder calçar mais, até fazer uma nova licitação, jogar um saiba ali para dar dignidade àquelas pessoas, porque deixaram uma porcaria lá. Né? Então, que pudesse estar atendendo isso lá para dar condições. Sabendo até que o Delcio também vai calçar essa rua por conta própria. Então, os moradores já podem ficar tranquilos, não precisa vir na prefeitura, que o Delcio, o dono do loteamento, vai calçar essa rua. Sabe, vereador Marquinhos? Ele vai colocar um meio-fio agora. Ele me procurou para ajudar dentro do possível, né, indicando pessoas lá que poderiam fazer o serviço e dando sugestões. Assim eu fiz para atender aquela comunidade. E ele, logo em seguida, ele vai fazer todos o material do calçamento lá, que é o tijolinho holandês que vai ser calçado naquela rua, vai ser produzido lá na fábrica dele e vai ser feito. Então, tranquilizar as pessoas lá, né, que as coisas vão acontecer. Mas se for depender realmente do nosso município, não tem acontecido. Isso que eu espero do NIRO, sabe, Theo? Que a gente possa contribuir, independente de estar, eu sei que você já teve uma conversa com ele, se colocou à disposição também, essa é a nossa ideia, de ajudar o município, certo? eu já, vereador Marco Dino, só para complementar aqui, eu tenho que estar com, vou estar com o Niro para informar ele, Théo, que nós temos uma unidade de saúde no valor de 750 mil, lá no Distrito de Rio, o projeto está praticamente pronto. Está, né, fazendo, faltando apenas a parte desse, que vai, tem que ser o memorial descritivo que estava sendo finalizado. Essa unidade de saúde vai ser toda equipada, tudo novo, vereador Marco Dino, tudo zero, todo, de mesa, cadeira, equipamentos, geladeira, ar-condicionado, tudo novo, que eu consegui com o deputado federal Sérgio Vidigal. Nós temos também uma van que vai ser entregue para o município, através de uma emenda que eu pedi ao Vidigal, acima de 10 lugares, com a diesel para um cadeirante, que o município vai ter que licitar. Isso nós vamos deixar para o município, não podemos buscar mais. Nós queremos ajudar o Alegre, e para isso a gente precisa do apoio do Niro. Outra coisa que eu não posso deixar de falar dessa administração, que infelizmente eu tenho que falar, eu não aguento, eu não queria, né, chegar a esse exemplo, achar porque perdeu a eleição, não é nada disso. Mas estivemos no local da unidade de saúde que hoje existe, com a diretora do IFES, com o diretor administrativo, com o prefeito municipal. E a única coisa que a diretora falou, né, deixou para a gente, ó, o que vocês precisarem de área aqui, em sessão de comodata, eu vou ceder para o município, porque uma unidade de saúde dessa aqui atende também o IFES, né, os alunos que precisam ali de um atendimento emergencial. Basta que o senhor faça um ofício solicitando a área que o senhor precisa. E eu lhe pergunto, vereador Teus, o senhor acha que esse ofício chegou às mãos da diretora até no dia de hoje? Nem isso. Nem isso. Olha só, conseguimos tudo gratuito, né, o recurso, conseguimos a área cedida pelo IFES e o município foi incapaz de fazer um ofício, vereador Marcos. Olha que absurdo. A gente fica indignado. Entendeu? Aí talvez alguém possa pensar, ah, ele está falando isso porque perdeu. Não, é um absurdo. É um absurdo. Ou seja, está vindo o pão cortado com queijo, a faca, o café, tudo dentro, e o município não age. É difícil. Então, deixa eu dizer uma parte do hotel.
Eu ia sugerir a Vossa Excelência que você pudesse pedir ao secretário de administração. Porém, como diz o ditado, cavaco não voa longe do pau. E quando Vossa Excelência falou que você tem conversa gravada do prefeito, eu lembrei de uma situação que aconteceu ano passado.
Só para a título de esclarecimento, conversa. Não, sim, é porque eu não gravo conversa de ninguém, nunca fui
áudio.
É só para explicar, foi conversa de WhatsApp, eu conversando, fazendo uma indagação a ele, ele me respondendo, apenas isso.
Então, o vereador Claudio, eu com 3 meses dessa gestão, eu já observei as atitudes do prefeito, do secretariado. Então, você se coloca numa situação de estar sempre em alerta. Foi quando chegou nessa casa de leis aqui um projeto de lei que estava tirando direito dos servidores públicos, que era a questão da insalubridade. Contrataram uma empresa por um valor absurdo, fizeram um decreto tirando o direito dos servidores, porém, não se atentaram que existia uma lei de 2007 e que essa lei estava vigente. Precisou que essa casa votasse. E, naquele momento, o secretário de administração começou a me ligar insistentemente. Eu fiquei com o pé atrás, porque nunca havia me ligado. Estava muito preocupado com aquela situação. Então, eu tive o cuidado de gravar a conversa. Porque, como disse Vossa Excelência, você tinha que ficar com o pé atrás. Nunca me ligaram. Chega um projeto daquele, o sindicato alerta a Câmara de Vereadores para que não votasse aquele projeto ia prejudicar muitos funcionários. Então, eu gravei a conversa. Foi aí que teve uma reunião na garagem, com todos os funcionários do município, e no debate, a gente conversando, eu disse que o secretário havia me dito que ele precisava da aprovação daquele projeto apenas para não ter que mexer na folha de janeiro. E ele, na frente lá de mais de 150 funcionários, falou que eu estava mentindo. Então, vereador Claudinho, eu tive que mostrar a nossa conversa e ele foi desmoralizado na frente de todo mundo. Então, como Vossa Excelência acabou de dizer, não dá para confiar nessas pessoas que aí estão. infelizmente, levaram o Alegre para o buraco.
Eu, só para concluir, só dizer, vereador, como eu disse, nunca cheguei no prefeito para fazer, falar com ele aquilo que ele queria ouvir. Sempre fui amigo dele para falar com ele aquilo que ele precisava ouvir, mas nunca me deu atenção. Chegar ao ponto de eu chegar e falar assim, ó, não falo mais com ele de determinadas pessoas, de determinados assuntos, porque ele não gosta. Porque essas pessoas de quem eu falava batiam o tempo todo no ombro dele, diziam que ele estava fazendo uma belíssima administração e tudo estava maravilhoso no Alegre. E não era o que estava acontecendo.
Com a palavra, vereador Emerson Gomes Alves, o Mosca.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas presentes nessa Casa de Leis, cumprimentar o Gleicin. Boa noite, Gleicin. Cumprimentando o Gleicin, cumprimentando as demais pessoas presentes nessa Casa de Leis. Senhor presidente, gostaria de estar fazendo alguns ofícios. O primeiro deles, a Secretaria Municipal de Obras, solicitando dos mesmos que possa estar refazendo os quebra-molas da Rua do Norte e colocando uns também na chegada, logo na entrada ali, onde já existia um quebra-mola. Temos relatos de motociclistas abusando um pouco da velocidade, alguns veículos também, e o quebra-mola é uma forma de estar inibindo esse alto índice de velocidade. Também no mesmo intuito, novamente, acho que o vereador Tel já fez essa cobrança, eu também já fiz, que pudessem ser feitas faixas elevadas na região central de nosso município. Também para a Secretaria de Obras, que providencia limpeza no bairro Vila Alta, no bairro Cobrinha, alguma roçada também nos muros de contenção. Também que seja feita uma limpeza no trevo, no final da Vila do Sul, no trevo do café. A quantidade de mato está muito grande lá e necessita urgentemente de uma limpeza. Também encaminhar um ofício ao seu Vander Espinosa Bravo, que no último dia 21 de novembro completou mais um ano de vida, que Deus possa abençoar ricamente o seu Vander. Senhor presidente, dei entrada nessa Casa de Leis no dia 10 de agosto um projeto de lei que institui o programa de adoção de campos de futebol e equipamentos ou unidades de esporte no município de Alegre. Então, em conversa com a assessoria jurídica dessa casa, o mesmo deu parecer pela inconstitucionalidade do projeto, que o mesmo deveria ser feito por parte do Executivo. Então, gostaria também de estar encaminhando esse projeto de lei como um anteprojeto ao Executivo Municipal.
A parte, vereador. Vereador Emerson, só para a título, assim, que eu acho que a gente tem que ficar atento nesse final de mandato aí. Quando o senhor solicita essas faixas elevadas aqui na doutor Vanderlei, que a gente vem pedindo há 4 anos pedindo. Eu não sei como que eles poderiam fazer isso agora, né? Porque eles não têm nem asfalto licitado. O asfalto que eles têm licitado é o asfalto que é para fazer a subida aqui. A informação que eu tive é que eles já até pararam. Fizeram 20 metros e está parado aqui da Igreja Católica. Então, a gente tem que ficar atento se não vai ser desviado asfalto dali, dessa subida aqui da Igreja Católica para fazer essas faixas elevadas. Porque, se eu não me engano, não tem asfalto licitado, né? Porque eu solicitei para fazer recapeamento na Enrive, lá do São Bartolomeu, a informação que eu tive é que não tinha asfalto licitado. Então, eles não têm como fazer essas faixas elevadas, é o que eu entendo. A não ser se houver algum desvio de recurso dessa obra específica aqui da Igreja Católica. Só para te esclarecimento.
A outra situação, senhor presidente, que nos deixou assim, um pouco preocupado, eu acho que todos receberam esse comunicado da Controladoria Geral do município, todos nós vereadores, no que se diz respeito à Fafia. É preocupante, pois, de acordo com a recomendação do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, ele recomenda que ao prefeito municipal de Alegre e à atual diretoria da Fafia que tomem as medidas necessárias para que seja avaliada a conveniência e oportunidade de manter a Fafi em funcionamento. E, porventura, optando por sua continuidade, que se faça constar no orçamento anual da Prefeitura Municipal verbas para fazer frente à insuficiência financeira histórica nos termos da Lei Municipal número 667, de 1967, ou que proceda o aumento das tarifas e a execução das dívidas decorrente de mensalidade atrasada. Então, senhor presidente, eu acho isso aqui um tema muito importante, por se tratar de uma autarquia municipal, uma autarquia de alta relevância para o município, e gostaria de também estar encaminhando essa cópia desse ofício ao prefeito eleito Nirô e também ao vice-prefeito Silvani, para que possam estar estudando o que pode ser feito pela Fafia.
Uma parte, vereador.
E, só para concluir, vereador, e se existir alguma luz que possa inserir no orçamento que está aqui, nessa Casa de Leis. A gente precisa agora debruçar nesse orçamento do município aqui e ver o que é que pode ser feito para que essa recomendação do Tribunal de Contas ela possa ser revista. Eu acho isso de suma importância. Eu acho que agora nós temos que unir forças e ver o que é que pode ser feito com a Fafia. O prefeito Nirô ganhou a eleição, como o vereador Claudinho disse, não existe derrotados, existem uma união de pessoas que querem o bem do município. E o bem do município, eu acredito também que engloba a Fafia, que é uma faculdade histórica no nosso município e precisa de uma atenção. À parte, vereador Té.
Sim, vereador, eu não me assustei com esse ofício, até porque nós, por várias vezes, já cobramos melhorias, já cobramos os repasses para a Fafia, e, salvo engano, no ano passado, no início desse ano, nós recebemos a diretora aqui, na presidência dessa casa, estava eu, o presidente Marcos Dino, o vereador Marcos Rubim, e ela nos passou que o prefeito havia distribuído com alguns vereadores 78 bolsas que davam uma despesa mensal para a Fafia de R$18 mil e que em um ano ele havia passado apenas R$15 mil. Então, estava na cara que esse momento ia chegar. Usaram a Fafia para fazer política, usaram a Fafia para manter o prefeito sentado ali na cadeira com dinheiro público. E hoje chega esse documento dizendo que a Fafia está passando necessidade. Isso nós já sabíamos há muito tempo. Há muito tempo. Isso foi palavras da diretora. O prefeito distribuiu 78 bolsas com vários vereadores. Entendeu, vereador Claudinho? Então, isso não é de se estranhar, não. Tem um ano que a Fafia foi destelhada. Há duas ou três sessões atrás, nós pedimos, eu pedi o afastamento do prefeito por conta disso, por negligência, por não cumprir o artigo 8º da Lei Orgânica Municipal. Mas, infelizmente, essa Câmara ficou também, foi conivente. Agora, no findado do ano, Vossa Excelência, não tem nada contra Vossa Excelência, mas essa Câmara tem culpa, sim, de muita coisa que está acontecendo com a Fafia. Muito obrigado.
Vereador.
Pode, vereador. Só para te esclarecimento, eu fiz o pedido na sessão anterior que englobasse no orçamento do município esse repasse à Fafia. Então, esse pedido que a Vossa Excelência pediu, eu já fiz há duas sessões atrás, para que possa estar, sim, o município se responsabilizando da Fafia. Aí fica um critério do prefeito com a administração para ver o que pode ser feito.
Vereador Theo, respeitando o posicionamento de Vossa Excelência, mas esse estudo é feito desde 2006. E aqui tem os exercícios de 2013, 14, 15, 16, 17, 18,
Isso não é dessa gestão. Essas bolsas, elas são concedidas de acordo com uma lei aprovada por essa Casa de Leis. Essas bolsas são concedidas por lei. E se foi 12 bolsas, vereador Marcos Rubim, 12 bolsas de quantos por cento? Inclusive, poderia solicitar também, desde o início do mandato do prefeito Zé Guilherme, como que foi feita? E quem que fazia essa destinação? Poderia solicitar também do prefeito, para ele informar também. Eu acho que a gente não tem que procurar culpado. Como que era feito, como deixava de ser feito, não se deve procurar culpado, porque deveria procurar culpado desde 2006. Que aqui fala que, nesse sentido, conforme já destacado o voto vista do excelentíssimo senhor conselheiro Rodrigo Flávio Freire, tendo sido levantada a situação financeira da Fafi entre os exercícios 2006 e 2013, então, a Fafia vem passando por esses momentos, não de agora. Não seriam essas bolsas que deixariam a Fafia da forma que ela está hoje. Então, a gente tem que ser justo também. Então,
me permite,
essa...
Vereador.
Só para concluir, vereador Teu. Essa notificação é decorrente desse período de 10 anos, de 12 anos atrás... Então, a minha preocupação é essa, com, no que se diz respeito à Faculdade de Filosofia, com respeito ao telhado da Fafia, todos nós cobramos. Agora compete ao Executivo executar. Inclusive, a doutora Soraya Manato colocou um recurso destinado. Está no Ministério da Educação o recurso para a recuperação do telhado da Fafi, o vereador Marquinhos sabe disso, que nós corremos atrás do projeto, atrás de uma determinada série de coisas, que nós fomos crucificados porque a Fafi está tomando essa água e nós não fizemos nada. Nós procuramos fazer sim. Eu, enquanto vereador, procurei fazer sim. O Marquinhos também procurou, entrou em contato com a doutora Soraya e destinou o recurso. O que está ao nosso alcance, nós fazemos. Agora, não pode imputar uma culpa ao vereador por não ter feito o projeto, não ter feito a obra. Garanto que todos os outros vereadores também, dentro da medida do possível, procuraram, sim, seus deputados, para ver se insere recurso. Então, é só a título de esclarecimento. E, por último, senhor presidente... Ah, o vereador Teo.
Vereador, eu... entendo que não foi a questão das bolsas que causou esse prejuízo à Fafia. Só que quem nos relatou essa situação que eu acabei de dizer aqui foi a própria direção da Fafia, que estava de pires na mão, pedindo ajuda porque o prefeito tinha cedido essas bolsas, mas não repassava. Agora, eu posso bater no peito e dizer que eu não tenho, nunca tive uma bolsa na Fafia. Não entendo que existe a lei, mas a lei ela tem que ser para aqueles que precisam, para aqueles que necessitam. A gente sabe que existem pessoas que têm bolsa na Fafia, que infelizmente têm condições de pagar. E aqueles que realmente precisam, às vezes não têm um padrinho e não conseguem essa bolsa. Então, é a mesma coisa falar... em ajudar o hospital, vamos ajudar o hospital, vamos ajudar. Mas o cidadão, o sujeito que fala em querer ajudar o hospital, a hora que ele pode sugar do hospital, ele vai lá sugar. É mais ou menos nesse sentido. Pessoas que batem no peito falam, nós temos que ajudar o hospital. Mas na hora que ele tem que cumprir com a sua obrigação, que é pagar lá uma internação que ele teve... ah, não, vou dar um jeitinho aqui, vou pedir fulano, ciclano, para ver se alivia para mim. Então, esse tipo de coisa que a gente não aceita mais. Eu não aceito, eu não concordo com isso. Então, o que é verdade, a gente tem que dizer aqui. Muito obrigado.
Senhor presidente, só para concluir, eu dei entrada também num projeto de lei 012 e 013,
Também foi dado o parecer pela inconstitucionalidade do mesmo, por ser em ano de eleição. Então, eu gostaria de fazer um ofício ao próximo presidente da Câmara, que entrará no dia 1º de janeiro, encaminhando esses dois projetos de lei, que eles possam ser tramitados nessa Casa de Leis, que ele é de suma importância para a população, principalmente para as pessoas que são portadoras de doença crônica. Então, existe aqui um projeto de lei que concede isenção de IPTU aos portadores de doenças graves relacionadas. Então, já existe aqui o projeto de lei pronto, com todas essas doenças graves, que atrapalham as pessoas a poder pagar o seu IPTU, pois o gasto dela com medicamentos é alto. E, concedendo essa isenção de IPTU, essas pessoas poderão ter um tratamento melhor, pois esse dinheiro que é investido no IPTU pode ser gasto também com esses medicamentos, que às vezes são medicamentos caros. Então, que possa ser feito, senhor presidente, um ofício, certo? Com esses dois projetos de lei para o próximo presidente da Câmara que entrar, e que todos os 13 vereadores da próxima legislatura assinem esse projeto, concedendo isenção para essas pessoas. Então, fica feito esse pedido, solicito a retirada desse projeto por ser inconstitucional no ano eleitoral, mas que ele possa ser feito no ano de 2021, com assinatura dos 13 vereadores eleitos, mas que seja encaminhado ao próximo presidente da Câmara Municipal. Muito obrigado, senhor presidente.
E assim seja feito, vereador. Com a palavra, vereador Luiz Cláudio Gomes Satino, no estou no plenário. Com a palavra, vereador Marcos Rubim.
Senhor presidente, colegas vereadores, população presente nessa Casa de Lei, cumprimento o meu compadre Iglesias Polastrelli, também os ouvintes da Rádio Fama e internautas, o meu boa noite. Senhor presidente, primeiramente gostaria de estar enviando um ofício ao Ministério Público, doutor Matheus, que o mesmo busque junto à Prefeitura Municipal, também ao terceiro BPM, a solução para o problema enfrentado ali no bairro Guararema pelos moradores daquele bairro. Nós chegamos ao ponto de moradores quase que ter que fazer justiça com as próprias mãos. O cidadão alegrense, ele está perdendo o direito de ir e vir, perdendo o direito ao descanso, ao silêncio, e já chegou num ponto insustentável. Então, não adianta solicitar mais ao prefeito, não adianta solicitar ao comandante do 3º Batalhão. Então, vou solicitar o ofício ao Ministério Público, que o mesmo, para manter a ordem nas vias públicas do nosso município, ele solicite, né, cobre do prefeito municipal e também do comandante do BPM, que possam envidar esforços para solucionar aquele problema. Porque está chegando a um ponto que já não tem mais cabimento o cidadão conviver com aquilo mais. E vai chegar ao limite e coisas ali vão acabar acontecendo, igual aconteceu aqui agora há pouco aqui na avenida, aqui próxima à Câmara. Cidadão atirando e cidadão alegrense aqui. Então, aqueles moradores já vivem o caos. Então, para que o cidadão de bem não tome medidas que vai trazer prejuízo à sua moral, à sua condição de vida, que o Ministério Público, a Prefeitura e o Batalhão da Polícia Militar busquem medidas para resolver aquele problema urgentemente. Gostaria também de estar enviando um ofício, senhor presidente, a essa administração. Acredito que não resolva mais, né? Não fizeram até agora, não farão nesse último mês de mandato. Mas já deixei o ofício enviado ao próximo prefeito, Nilroy Emerick, que agora, no período de transição, já possa estar buscando meios para reformar lá na escola Zeolita Maria da Silveira, no assentamento Floresta, os banheiros daquela unidade escolar. Também a cozinha. Porque assim que voltar às aulas, aquela escola está... O estado físico daquela escola não permite, né, que as crianças sejam bem atendidas. Então, que o próximo prefeito possa, já no período de transição, buscar mecanismo para estar realizando a reforma naquela escola, assim como também levantamento nas demais, que da mesma forma precisam de investimentos e melhorias. Foi falado aqui pelo vereador Theo a respeito ali do projeto para pavimentação da rua ali, final da Misael Barcelos, na Vila do Sul. E o vereador Mosco citou também as condições do calçamento da rua Emílio Marins. Mas, vereador Mosco, ali na Emílio Marins o problema é ainda mais grave. Os moradores ali daquela rua já se movimentam para buscar meios de proibir o trânsito na rua Emílio Marins, principalmente de trânsito pesado. E a gente sabe que aquela ponte ali, próxima ao Soares de Oliveira, ela não permite carga pesada, trânsito pesado. E as condições da Emílio Marins também não permite, porque aquela rua ali, os moradores mais antigos, cidadãos aí mais antigos do nosso município, sabe que aquela rua ali foi aterro. Não é verdade, vereador Romário Brasil? Então, quando passa um veículo com grande peso ali naquela rua, as casas, elas vibram. Inclusive, várias delas já têm rachaduras provocadas pelo trânsito pesado. Então, assim, uma medida que não é fácil de fazer, mas que precisa ser levantada para que se faça, é um desvio do trânsito, uma alternativa para que o trânsito pesado não passe pelo bairro Vila do Sul, principalmente o trânsito que vai acessar a rodovia da Vila do Café. Então, porque todas as vias ali, elas trazem problemas, principalmente aos moradores. Então, que o próximo prefeito também, junto ao governo do estado, ao DR, possa buscar, né, uma rodovia, um contorno que possa passar por fora do trânsito dentro do município, para ver se dá uma condição melhor ao trânsito e também aos moradores. Vereador Claudinho, quando você citou aí que, por ser amigo, né, e ser um cara realista, quis abrir os olhos do prefeito municipal, quis falar a verdade, né? Eu acho que o seu erro foi tratar com amizade, porque você foi deixado de lado, né? E até o prefeito se sentiu ofendido pelas verdades que você direcionou a ele. Talvez se você tivesse chamado o prefeito de chefe de quadrilha, de bandido, igual aconteceu aqui dentro dessa Casa de Leis, talvez você teria sido ouvido e você teria até sido elogiado, porque foi coisa que nós presenciamos na última semana. Então, às vezes a gente trata certas pessoas com respeito, mas que na verdade eles não merecem respeito, entendeu? Quando o prefeito foi desrespeitado, é que ele ouviu, atendeu e até elogiou e parabenizou. Então, às vezes o seu erro pode ter sido esse, tentar levar a coisa com a verdade, sendo sincero. Então, às vezes, e muita a gente que é correto no agir, a gente age dessa forma. Mas, infelizmente, com essa administração, outros meios é que tiveram valor.
Só uma parte, vereador Marquinhos, só para fazer uma fala. Está aqui o vereador Romário, que me convidou, né? Foi a primeira pessoa que me convidou para entrar na política, foi o Romário? Foi o Romário que me convidou. E Romário me conhece há anos, a minha família. E, graças a Deus, devido, né, à educação que eu tive dos meus pais, da minha família, eu sempre tratei todos aqui, eu posso falar com todos os colegas aqui que estão aqui, sempre com mau respeito, porque me ensinaram isso, a falar a verdade, mesmo, né, a gente sabe que na vida pública mais vale você falar 10 mentiras, prometer 1.000 empregos para ganhar um voto,
do que falar a verdade. Então, eu sempre tratei política da forma que eu acho que tem que ser tratado, falando a verdade, não enganando, porque eu não quero, nunca quis que alguém chegasse depois de uma eleição ou de alguma coisa, chegasse para mim e falasse assim, você me prometeu isso. Graças a Deus, eu posso andar de cabeça erguida e nunca fiz nada disso. Então, eu sempre lidei com verdade com todos, mesmo que, num primeiro momento, alguém se sinta ofendido, mas sempre usei de verdade. Usei de verdade com os colegas vereadores aqui, com os membros da sociedade e também com o prefeito municipal. Infelizmente, entendo a sua fala, mas é uma questão pessoal minha de ser verdadeiro com quem lida comigo. Então, sempre estou tranquilo, cabeça erguida, sobre a forma que eu sempre tratei todo mundo. Tá? Obrigado.
Tenho certeza, vereador Claudinho, que assim como eu, terminando dia 31 de dezembro, você também sai de cabeça erguida, termina o seu mandato, segue sua vida de cabeça erguida. Não conseguimos fazer tudo aquilo que pensamos por falta de apoio dessa administração. Mas continuaremos a nossa vida de cabeça erguida. Não tenho processo nenhum na justiça, assim como você também não tem. Mas, pelo que vemos aí dessa administração, muitos desses gestores que aí estão terão problemas com a justiça durante o resto da vida. Então, assim, nossa certeza é que fizemos o nosso melhor e continuaremos nossa vida de cabeça erguida. Isso é o que vale.
Uma parte, vereador. A título de sugestão, acho que Vossa Excelência poderia fazer até em nome da casa, vereador, um ofício ao DR, solicitando um estudo urgentemente para a possibilidade disso. A questão da Emílio Marins e a questão daquela ponte também. E por lá também, por ser uma rua bem estreita, no trecho ali que vai naquela rua ali perto daquele... da garagem da Itapemirinha, antigamente, é uma rua estreita, tem essa ponte também, tem o problema da Emílio Marins, então que possa ser feito um ofício ao DR, ao DENIT, ao órgão competente, que possa estudar o mecanismo. Porque quando inaugurar o asfalto ali, com certeza a maioria dos caminhoneiros irão passar pelo município de Alegre para pegar a rodovia para o estado do Rio, principalmente. E, nesse mesmo intuito, eu acho também que poderia também ser encaminhado um ofício ao governo do Estado solicitando destacar um policiamento mais ostensivo para essa região, porque será uma divisa com o Estado do Rio, sabemos as dificuldades e, com essa rodovia aqui, o índice de criminalidade pode aumentar no nosso município. Então, que possa ser feito isso para o governo do Estado, que estude essa possibilidade junto com o 3º Batalhão. Temos uma delegacia 24 horas aqui e essas medidas de segurança possam ser tomadas. Obrigado, tá, vereador?
Que seja feito, vereador, o ofício, então, ao DR, né, o órgão estadual, porque acreditamos, né, que uma das vias possíveis para fazer esse contorno seria ali, ligando ali a antiga Celita, pela linha do túnel aqui, pela linha da antiga ferrovia, até a saída da Vila do Sul. Poderia ser uma possibilidade de se fazer um contorno, evitando que o trânsito pesado passe por dentro do município de Alegre, principalmente aqui no bairro Vila do Sul.
Questão de ordem, senhor presidente. Foi uma falha na fala dos oradores. Eu gostaria também de encaminhar um ofício ao prefeito municipal e ao prefeito eleito, que analise a questão da contratação do auxiliar de serviço bucal. Parece que agora é uma exigência para que os dentistas possam estar atendendo nas unidades básicas, tem que ter esse auxiliar de saúde bucal. Então, que o atual prefeito possa estar executando esse processo seletivo para que o próximo prefeito já possa entrar com essas contratações já em estado de... em fase de adiantamento, né? Vamos dizer assim. O vereador Mosca, ele tem mais informações a respeito dessa situação. Se puder também...
Presidente, assim
pra,
permitir.
Só para, se Vossa Excelência deixar, porque ele foi secretário, então ele está mais por dentro. Às vezes já tem até uma informação que a gente possa passar para essas pessoas que estão nos cobrando. Muito obrigado. Realmente,
vereador Theo, existe essa exigência por parte do Conselho de Odontologia que todo dentista ele só pode atender com o auxiliar de saúde bucal. E isso é uma formação que as pessoas estão buscando e nada mais do que justo. Só que vai se esbarrar num problema de que não existe esse cargo no plano de cargos e salários do município, da saúde. Então, vai precisar, acredito, de uma autorização legislativa, vai precisar de traçar algum mecanismo, juridicamente falando, para que possa ter em cada consultório de odontologia esse assistente de saúde bucal, que hoje é feito por um técnico de enfermagem, que antes poderia ser feito pelo técnico de enfermagem, hoje já não pode mais. Então, é pertinente a cobrança de Vossa Excelência e que, dentro, juridicamente falando, que possa ser feito isso urgentemente através de um processo seletivo. E o ideal é o concurso público, mas que, se for encaminhado ainda esse ano para essa Casa de Leis, irá precisar, sim, de autorização legislativa para a contratação, pois, em fevereiro, termina o processo seletivo aprovado por essa Casa de Leis de enfermeiro, técnico de enfermagem, de condutor, de ambulância, enfim, de todos. Acredito que deva vir ainda este ano para essa Casa de Leis esse projeto de lei para dar celeridade ao que Vossa Excelência falou, para não chegar no ano que vem, não haver tempo hábil para que se faça esse processo seletivo.
Obrigado, vereador, pelo esclarecimento. Então, a sugestão é que possa ser encaminhado também, senhor presidente, a equipe de transição, para que a equipe de transição já possa dar andamento a essa solicitação à Câmara Municipal, porque assim que chegar, nós estaremos aqui prontos para fazer o que for melhor para a população alegrense. Muito obrigado.
Passaremos à fala das lideranças partidárias. Com a palavra, vereador Romário Brasil Magalhães, líder do DEM.
Senhor presidente, senhores vereadores, população que nos acompanha até esse momento. Senhor presidente, ouvi atentamente cada colega dando sugestões a respeito de trânsito, de algo que é necessário, de fato, que seja feito. Mas eu quero deixar aqui minha fala, já no final de mandato, mas graças a Deus que nessa área, com muita experiência, eu quero dizer, conforme eu disse por várias vezes da tribuna dessa Câmara, aquela marolinha que estava vindo, aonde que a marolinha veio parar? E todos vocês acompanharam que tudo que eu disse da tribuna da Câmara aconteceu de fato. E quero transmitir para vocês que é lamentável, mas a situação do nosso país, eu estava conversando agora há pouco com o Marquinhos Bambu na antessala ali, a situação do nosso país, assim como do município, não será diferente, e nem do mundo. Pós-pandemia, nós vamos ter um dos piores anos a partir de 21, provavelmente atingindo até o 22 de arrecadação. Vai ser anos complicadíssimos, porque nós não sabemos até o momento até onde que vamos com essa pandemia, até que momento que nós vamos ter uma vacina para resolver definitivamente essa situação, que não acredito que enquanto não chegar a vacina, que venha a ser resolvido. E o problema é que a gente, na caminhada que fizemos nesse processo eleitoral, no comércio e tudo, já alcançamos uma queda drástica nas vendas do comércio em geral. Desemprego já estão acontecendo no município de Alegre. E como vai ser esse 2021? Bom, penso que é um ano muito difícil para todos os gestores, que é um ano que a austeridade fiscal tem que falar mais alto e governar com mão de ferro. Eu acho que não é hora de pensar em grandes obras, momento é de muita cautela. Assim penso eu. Gostaria até que a minha fala que eu estou usando hoje, que lá em janeiro e fevereiro fosse tudo mentira que eu penso. Porque eu quero o quanto melhor para nós, todos brasileiros e todos do mundo inteiro. Mas o que nós estamos vendo aí
é uma crise a nível mundial que vem acompanhada depois dessa pandemia. Passando a pandemia, ou dentro da própria pandemia, nós vamos estar com esse caixa, essa arrecadação em baixa. Nós temos aí o exemplo, que nós vamos ter agora há pouco essa promoção aí anual aí que tem aí da internet, aí que vocês vão acompanhar, que não vai ter diferença quase que nenhuma. Porque se você tem um dólar em alta, como que você vai ter uma mercadoria em baixa? A conta é fácil de se fazer. O dólar está em alta, como é que a mercadoria vai estar em baixa? Se fosse o contrário, o dólar em baixa e a mercadoria, poderia ter o desconto que uma coisa compensaria a outra, né? Mas eu vejo um momento muito negro para o país, para o mundo e para todos os municípios. Se vocês observam o município de Alegre, logo que surgiu a pandemia, quantos alunos da UFSC entregaram os imóveis que estavam alugados em Alegre? Quantas pessoas que deixaram de ter receita no município de Alegre? Quantas lojas onde tinha 6 empregados, hoje tem 4? E depois do Natal não se sabe nem quantos vão ter. Lá para janeiro em diante. O presidente dessa casa tem a empresa dele, desde quando que não presta o serviço? Desde quando que está deixando a empresa de faturar? E as despesas rodam. Então, penso assim que é hora da gente ter o pé no chão, até nós mesmo, enquanto cidadão, dentro da nossa casa. É hora da gente rever os nossos conceitos também e frear mesmo, porque a gente não sabe como vai ser esse futuro que está pela frente aí, porque é uma coisa que nós não aprendemos a lidar ainda, que estava fora do nosso contexto. Que se fosse uma coisa que estivesse no nosso cotidiano, seria diferente, mas é uma coisa que fugiu do controle de todos nós. E poderá fugir muito mais, porque eu não sei se de fato já é a segunda onda que está chegando da pandemia, mas sei que está chegando com muita força. Como que vai ser esse Natal? Como que vai ser a virada do ano? Como que vai ser o verão? Como que vai ser o carnaval? Só Deus sabe que realmente é o criador de todas as coisas, né? Mas vamos respeitar e desejar que aconteçam as coisas de melhores para o nosso município, para todo o país e para toda a humanidade do mundo. Muito obrigado, boa noite a todos.
Com a palavra o vereador Cláudio da Silva Páscoa, líder do PDT.
Senhor presidente, eu gostaria, na verdade, esqueci de aqui de também parabenizar o vereador Romário e demais candidatos, né, que colocaram seu nome à disposição no município aí para concorrendo a prefeito e vice-prefeito. Tem o Cleicinho aí, também colocou o nome para vereador, né, e outros demais, tantos aí que colocaram o nome à disposição. E chamar a atenção da sociedade, presidente, vereador Marquinhos, que usam, né, a rede social muito para tratar todo político, todo, sem exceção, como se todos fossem bandidos, ladrões, maus elementos, e dizer que não é assim. Existem muitas pessoas boas no meio político, pessoas de bem, pessoas de família, e que essa fala, às vezes, dessa forma na rede social, ela afasta as pessoas de bem de participar do processo político, né? Às vezes, tem uma pessoa de bem aí do município de Alegre, seria um bom gestor como prefeito, ou seria um bom vereador, que se afasta devido à fala de uma rede social. Eu sempre falei essa questão da rede social aqui, se vocês se lembram, né? Então, que a sociedade, né, julgue melhor as coisas. Que temos políticos ruins? Temos. Né? A gente vê aí pelos meios de comunicação, pela TV, as coisas que acontecem e tudo. Mas nós temos outras classes também que são piores que os políticos, mas as pessoas não falam. E muitas das vezes nem têm conhecimento do que acontece nos bastidores. Então, chamar a atenção da sociedade para isso, né? A gente, nem é bom a gente ficar falando muito disso aqui, porque a gente pode ser penalizado, mas tem classe aí que é muito pior que a classe política, muito pior, né? Então, deixar esse registro aqui e deixar os parabéns a essas pessoas que colocaram o nome à disposição aí, e dizer que, assim, nós podemos fazer, tentar fazer, nós tentamos e vamos continuar tentando, né, realizar melhorias na nossa sociedade, lá em Rive, aqui em Alegre, onde for preciso, né? No mais, uma boa noite a todos.
Com a palavra, o vereador Marcos Rubim, líder do PSB. Dispensando a palavra, passaremos à fala das comunicações. Com a palavra, vereador Emerson Gomes Alves Mosca. Dispensando a palavra, com a palavra, vereador Cláudio da Silva Passos. Dispensando a palavra, com a palavra, vereador Marcos Rubim. Dispensando a palavra, com a palavra, vereador Romário Brasil Magalhães.
Senhor presidente, quero mandar um abraço especial para o meu amigo Rulli, lá do São João do Norte, que no dia 21 nós tivemos o prazer de jantar lá no São João, comer um bolinho com o Rulli. Que Deus, Rulli, te dê muitos anos de vida, muita paz e saúde. O Rulli, junto com o Gilberto e a Lica, essas pessoas são pessoas que Deus colocou na minha vida, que eu não tenho como amizade, eu tenho como família, né? Estive lá esse final de semana com a minha família e, graças a Deus, é uma confraternização muito bacana, calorosa, entre família. Que Deus abençoe esse lar, toda a proteção divina para essas pessoas. Muito obrigado, boa noite a todos.
Quero mandar um abraço especial para o meu amigo Greicinho, que se faz presente aqui no nosso plenário, que continue acompanhando os trabalhos aqui. É um prazer imenso ter você aqui conosco. Não havendo nada mais retratado, declaro encerrada a sessão. Gostaria de agradecer a Deus pelos trabalhos realizados hoje e a todos que nos prestigiaram acompanhando a sessão. Desejo que todos retornem aos seus lares com a bênção de Deus e tenham uma ótima semana. Uma boa noite a todos.